A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Wagner Gonçalves da Silva, professor do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e do Programa de Pós-Graduação em Estética e História da Arte, também da USP. Wagner Gonçalves tem pós-doutorado pela Universidade Harvard e pela Universidade de Nova York, onde também foi professor visitante, as duas universidades nos Estados Unidos. Consta na produção de Wagner mais de 15 livros publicados. No Diversidade em Ciência de hoje, Wagner fala sobre seu livro mais recente, Exu, um Deus Afro-Atlântico no Brasil, lançado pela editora Edusp. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Wagner, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
O prazer é meu, Ricardo. Muito, muito feliz de estar aqui novamente com você, estar falando aqui com os nossos ouvintes também.
Você, inclusive, antes da entrevista, você pediu, você tem a sua escolha musical, né, que você nos traz aqui, e você pediu que gostaria que começássemos com uma música, né, que seria uma música Saudação, abertura, né, que é da Rita Benedicto. Então vamos ouvir a música que você pediu e depois você explica o porquê você quis que ela fosse tocada já na abertura do programa.
Ok.
Balaró Exu, Exu Omosba, Ogum é Patacuri, Ogum é Orixá, Caó Cabecilha Xangô, Caó meu pai, Oquearô, Oxaça Caçador.
Ouvimos aí a música Saudação, da Rita Benedicto. E aí, Wagner, por que você fez uma escolha diferente dos demais entrevistados, né? Já começamos a abertura com a música.
Então, Ricardo, no sistema do candomblé, nas várias denominações, né, das religiões de matrizes africanas, a gente geralmente começa saudando a divindade responsável pela comunicação, né? Que é Exu na tradição Yorubá, Queto, né? Ou Légua na tradição do Jeje, né? do Vodum, e Pombo Ngila, né, que é a entidade da comunicação na tradição banto. Então, se diz que nada se faz sem primeiro saudar essa entidade para que ela permita, né, que a comunicação se faça, né? É por isso que é necessário, né, que no momento que a gente inicie qualquer coisa, a gente peça permissão, saúde aquele que possa conduzir as nossas palavras de uma forma que ela fique bastante, que os nossos pensamentos fiquem cristalinos em relação àquilo que a gente fala. Então, por isso que eu pedi para fazer essa saudação, que é uma música da Rita Ribeiro, Rita Benedito, né, que eu gosto muito, né, e que saúda, então, Exu, saúda as várias entidades do chamado povo da rua, né? Então, eu inicio com essa saudação também, Laroyer.
E Exu, por exemplo, né, ele tem uma diferença do Exu no Candomblé e do Exu na Umbanda, né? São entidades, elas são a mesma entidade ou são entidades? Aliás, eu estou falando entidade, né? Exu é um orixá, né?
A gente normalmente tem uma certa dificuldade de compreender, né, aquilo que eu chamo as várias faces de Exu, né? Exu é uma entidade, uma divindade, seja o termo que a gente queira usar, que possui inúmeras faces, possui inúmeros entendimentos, né? O fato é que é uma entidade, né, que existe na África, na região da África Ocidental, conhecida como Exu na região da Yorubalândia, né, na região que atualmente seria Nigéria, e uma parte do Benin. Então existe com esse nome. E existe na região explícita do Vodum, né, da tradição Fombé, né, que é Jeje, é conhecido como Legba, né? E ela não existe exatamente nos países da África Central, da região Banto, com essa característica semelhante que a gente vê na África Ocidental. O que existe nessa região da África Central são um cuidado com certos ancestrais que habitam certos espaços, como as encruzilhadas, né, que é chamado de Pombo Ngila ou Pombo Nzila, né, que são as bifurcações. É curioso que foi no Brasil exatamente que essas entidades todas se aproximaram por conta, né, do nosso processo histórico, que acabou aglutinando no terreiro, né, a possibilidade do encontro dessas divindades, né. Por isso que eu digo que Exu é uma divindade afro-atlântica, porque ela habita as margens ocidentais da África, né, e as margens das Américas, porque ela vai habitar o Brasil, ela vai habitar o Caribe, né, a região de Cuba, do Haiti. Então, é uma entidade afro-atlântica que está em todos esses países. E no Brasil tem características específicas, né, características particulares. Então, você me pergunta, qual a diferença de Exu da Umbanda e do Candomblé? Bom, toda vez que a gente fala de diferença, a gente precisa estabelecer os critérios da diferença, né? Então, por exemplo, se a gente fala, falar de diferença em relação à altura. Então, tem pessoas mais altas e pessoas mais baixas. Vamos falar de diferença em relação ao peso. Vamos falar de diferença em relação à cor de pele. Então, toda vez que a gente fala de diferença, a gente tem que estabelecer os critérios da diferença. Então, se a gente for estabelecer um critério de africanidade, vamos supor, a gente percebe que no candomblé, Exu, ele está mais próximo daquilo que a gente encontraria nas regiões africanas, por exemplo, da África Ocidental, né? E na Umbanda, Exu teria passado por um processo que a gente pode chamar de abrasileiramento, né? E ele tem características mais parecidas com certas conjunturas desse encontro cultural, né? Por isso que muitas vezes a gente vê que ele tem formas de se apresentar, formas de ser cultuado, né, que são diferentes, né? Porém, o que eu tento argumentar no livro é que, por mais que haja essa diferença, há semelhanças. Então, por exemplo, você pode encontrar na Umbanda Exu do cemitério, o Exu tranca-rua, Exu sete porteiras, Exu do lodo, né? E aí a gente se pergunta, mas por que que existe na Umbanda essas entidades e não existe no Candomblé, né? Bom, primeiro a gente tem que avaliar que esses nomes, lodo, porteira, tranca-rua, sete encruzilhadas, são todos nomes referentes a mediações, né? Exu da meia-noite, ou seja, mediações, Exu lodo, da água para a terra, meia-noite, de um dia para o outro. Cemitério é uma mediação entre o espaço dos vivos e o espaço dos antepassados. Exu porteira, porteira é uma mediação entre o que está fora e o que está dentro. Então você vê que, pelos nomes, Exu continua tendo um princípio que é o mesmo da África, né? O Exu da Umbanda, que é um princípio de ser comunicador, de ser o senhor das porteiras, o senhor das passagens, aquele que leva e traz, aquele que propicia o caminhar das pessoas, né? Aquele que propicia a transformação da vida. Então, dentro de um sentido mais amplo, essas diferenças, elas acabam se tornando menos importantes, né? O que é mais importante é um certo princípio que está presente em todas essas denominações, né? Que existe como uma herança, como a presença africana no Brasil, né?
Porque Exu também é isso que você coloca, né? Essas polaridades aí é a energia vital também, né?
Exatamente. Se você pega os mitos de Exu, e nesse trabalho a gente compilou cerca de 183 mitos relativos à tradição Yorubá, à tradição Jeje, à tradição Banto, mitos coletados em Cuba, enfim, mitos publicados em francês, em inglês, em alemão, na Europa. Então, quando a gente pega esses mitos, a Exu, ele está sempre associado ao poder de criação, associado ao poder de transformação. Exu é essa própria energia vital, né, que permite que as coisas se realizem, né? Então, Exu está na palavra, né? Exu está nos alimentos, né? Exu está, tanto é que muitos o chamam, né, em um dos seus epítetos, né, que é a boca que tudo come, né? Exu está associado à ordem, né, e à desordem do mundo, né? Exu está associado à fertilidade, né? Tanto é que um dos seus elementos, né, que marcam a sua simbologia é o falo, né? Então, seja no assentamento de Exu, né, que é aquela forma física que é uma versão, né, da entidade, então nos seus assentamentos há sempre uma forma fálica, né? Por quê? Porque o falo aí está representando o poder de criação, o poder de transformação, né, o poder de reprodução. Então, esse princípio vital é fundamental para entender a cosmologia de Exu, né? Porque sem esse princípio vital, o mundo não se constituiria como tal, né? Então, por isso que ele se diz, né, que ele detém a chave do axé, né? Quer dizer, o axé é o poder de transformação, e a chave desse axé foi dada a Exu, né? Há vários mitos que narram isso, como, por exemplo, o mito em que Olodumare, ele designa, né, partes do mundo para os demais orixás. Então, designa as águas para Oxum e Iemanjá, designa a mata para Oxóssi e Ossain, designa o vento para Inhansã, o raio para Xangô ou para Oyá. E Exu chega atrasado e não recebe nenhum desses elementos, né? E ele começa, então, a bagunçar o mundo, né? Há um outro mito, inclusive, que ele convence o sol a nascer à noite, convence a lua a nascer durante o dia, e aí então já não há mais separação entre noite e dia, né? Enfim, para que ele parasse de fazer isso, né, desordenar os elementos da criação, então Olodumare dá a ele o poder de, não tendo um domínio específico, ter todos os domínios, porque compete a ele fazer a comunicação entre os domínios, entre esses reinos. Então, para fazer isso, ele tem que entender a lógica de cada um desses reinos. Por isso que se diz que Exu, ele é uma espécie de língua franca, ele é uma espécie de tradutor. Ele entende todas as linguagens, ele traduz todas as linguagens, né? Ele transforma tudo isso em um mínimo denominador comum. Por isso que ele, então, está associado a essa ideia de transformação de energia na medida que ele é o tradutor, né, do universo.
Agora, ele é respeitado ou temido pelos demais orixás?
Quando a gente fala do panteão, do sistema, seja, vamos dizer, dentro da teologia iorubá, ou mesmo da teologia, afro-brasileira, né, os orixás, eles são muito humanos, né? E como tal, há vários sentimentos, relacionados a eles, né? Assim como as nossas relações, pessoais são complexas, né? É preciso que você respeite um pai, mas é preciso também que você o tema, é preciso que você respeite uma mãe, mas é preciso também que você a tema, é preciso que você respeite um ancestral, mas também o tema. Então, isso também existe em relação aos orixás. Então, os orixás, eles são temidos, porque eles podem punir os seus filhos, né? Se eles não se comportam de acordo com a prescrição ritual, né? Mas eles também são respeitados. Então, por exemplo, se respeita Exu porque ele tem esse poder de bagunçar uma coisa que está ordenada. Porém, não se apenas se o respeito não surge da ideia que você o teme por você e você o respeita. Você o respeita porque ele também possibilita a produção de coisas benéficas e boas para as pessoas, né? Então esse equilíbrio entre respeito e temor é um equilíbrio que as pessoas têm em relação aos orixás, da mesma maneira que elas têm em relação às outras pessoas, da sua convivência, do seu cotidiano, né?
O feminino de Exu é aí a Pombagira, né? Mas antes da gente falar sobre isso, eu fiz uma afirmação, na verdade é uma pergunta que eu não tenho certeza, né? Mas antes de você responder isso, a gente vai para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Wagner Gonçalves da Silva, professor do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e do Programa de Pós-Graduação em Estética e História da Arte, também da USP. Wagner Gonçalves tem pós-doutorado pela Universidade de Harvard e pela Universidade de Nova York, onde também foi professor visitante. As duas universidades estão nos Estados Unidos. Consta em sua produção mais de 15 livros publicados. No Diversidade em Ciência de hoje, Wagner está falando sobre seu livro mais recente, Exu, um Deus Afro-Atlântico no Brasil, lançado pela editora EDUSP. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Wagner, no bloco anterior, eu pergunto para você sobre a questão aí do feminino de Exu, né? Entendendo que Exu também é um arquétipo, né? Assim como os demais orixás, né? Não sei se você concorda com essa terminologia que eu estou usando, como orixás como arquétipos, né? Mas ele sendo um arquétipo, o feminino dele seria a Pombagira, por exemplo, ou seria outra entidade?
Olha, essa é uma pergunta difícil, Ricardo, porque eu sempre digo assim que o mais interessante das religiões de matrizes africanas é que a gente não tem conceitos definidos e imutáveis, né? Então, são religiões absolutamente dinâmicas, né? É por isso que certas palavras que a gente muitas vezes usa, a gente usa com certo cuidado. Então, você mesmo acabou de falar arquétipos, né? Por quê? Porque o arquétipo significa um certo padrão, né? Ou mesmo o meu termo que eu estou usando, né? Religiões de matrizes africanas, né? O próprio termo matriz é um termo também que pode apresentar algum problema. Por quê? Porque matriz significa algo do qual saem coisas parecidas, né? Então, no fundo, é que as palavras, elas às vezes não dão conta de certos conceitos, certas concepções, né? Exu, se a gente for fazer uma análise de gênero dele, nos 183 mitos que a gente reuniu, ele sempre é apresentado como masculino, né? Em um dos mitos ele tem um gênero feminino, né? Isso não significa que a compreensão do sistema em relação ao gênero seja a mesma que nós humanos tenhamos. Por quê? Porque sendo Exu um princípio, né, ele é anterior à classificação, ou seja, ele é um princípio que instituinte. Toda vez que você institui alguma coisa, deixa de ser um princípio instituinte, né? Então, muitas tradições, inclusive, fala que Exu é o número um, porque ele deve estar na abertura, receber os primeiros sacrifícios, né? E eu até no livro eu argumento que talvez ele não seja o número um, ele seja o zero, que é a partir do zero que se começa uma classificação, né? Porque 1 mais 1 é 2, mais 1 é 3, mas o zero é o princípio, né, onde você não tem ainda, né, a própria enumeração atribuída. Então, o Exu seria esse elemento antes da classificação, esse princípio instituinte, né? Ele é o próprio fundamento da vida social que se baseia nessa ideia de reciprocidade. Por isso que ele é o rei do mercado, o rei das trocas, né? Então, qual o gênero de Exu? Bom, depende. Numa certa classificação geral, ele é visto como masculino, mas você vai encontrar estatuárias de Exu, com seios, amamentando, enfim. Então, você pode encontrar a presença dele como um princípio também feminino. Por quê? Porque se ele institui, né, ele institui as várias diversidades, vamos dizer, a diversidade de gênero, né? E, inclusive, isso é interessante, porque se a gente começa a perceber essa possibilidade, a gente começa a perceber que é possível no Brasil ter tido uma visão de Exu também como um princípio feminino, e é aí que entra a famosa Pombagira, né? Cujo nome, inclusive, provavelmente vem de Pombo Nzila ou Pombo Gila, né, que seria a contrapartida da encruzilhada, né, na tradição banto, né. Então, por isso que quando se a gente olha para as concepções que a gente tem de Pombagira, ela se assemelha muito às concepções que a gente tem de Exu, sobretudo nessa relação que se tem com a sexualidade, com a rebeldia, com a ideia de instituir a ordem, a desordem, né? Muita gente associa Pombagira, inclusive, à ideia, né, do espírito que vem das mulheres que se rebelam contra a ordem patriarcal, né? Das mulheres que não entendem a sua sexualidade ou a sua prática sexual apenas limitada àquilo que os homens fazem dela, mas elas pegam nas suas próprias rédeas a sua sexualidade, né? E são dominantes em relação a isso, então elas se empoderam a partir da rebelião. Então, nesse sentido, elas são uma contrapartida feminina, se a gente quiser, né? Daqueles atributos de Exu, tá?
De onde vem esse medo, em relação ao Exu, né? Porque de todos os orixás, as pessoas têm muito medo de Exu, né? E ele é uma energia vital, ele está na natureza, ele está em tudo, né? Mas as pessoas têm, principalmente as pessoas que não conhecem, né? A cultura, essa cultura, né? De onde vem esse medo?
Olha, a gente pode pensar no medo como um princípio universal, né? Do que a gente tem medo? Geralmente a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né? A gente tem medo de quando o universo das classificações ele desaba, né, sobre as nossas cabeças. Então, a gente conhece o leste, o oeste, o norte e o sul, mas onde exatamente o norte deixa de ser norte e passa a ser sul? Onde exatamente o leste deixa de ser leste e passa a ser oeste? É preciso que a gente defina um ponto. Neste ponto, né, há perigo, né, como vários autores da antropologia analisaram, né, o ponto das passagens é um ponto perigoso porque ele é um desafio epistêmico, né? Então, eu diria que por que a meia-noite é um símbolo de perigo, porque a passagem de um dia para outro, né? Por que a lua cheia é um sinal de perigo, que é a passagem de uma fase da lua para outra? Por que a encruzilhada pode ser um perigo? Porque é ali que você se coloca diante de caminhos, né? Vai para frente, vai para um lado, vai para o outro, né? Então veja, por que a sexta-feira ela pode ser sinalizada também como uma passagem, né, de uma semana de trabalho por um período de lazer? Então, se você soma todos esses elementos, você está numa encruzilhada, numa sexta-feira, à meia-noite, de lua cheia, você potencializou aquela ideia do perigo, porque são muitas as passagens. Sendo Exu o senhor das passagens, o senhor dos princípios, né, das transformações, ele assusta exatamente porque ele detém, né, o devir, ele detém aquilo que é um desafio. Ou seja, é como se você disse, tem uma frase que se atribui muito a Exu, né, com várias variações, né, mas Exu, por exemplo, mata o pássaro hoje com a pedra que ele atirou ontem, né, ou ele matará o pássaro amanhã com a pedra que ele atira hoje. Por quê? Porque ele embaralha essas categorias do tempo, do espaço. Exu pode estar em todos os lugares, né? Ele é o próprio círculo, né?
E foi aí que a Igreja Católica se aproveita, e agora também as igrejas neopentecostais, se aproveita dessa dualidade. É muito mais do que a dualidade, né? Ele é um ser altamente complexo, né? Que se aproveita disso para trazer essa imagem diabólica, uma imagem diabólica para Exu.
Exatamente. Por quê? Porque em sociedades que você tem uma ideia de bem e mal, uma ideia maniqueísta, né? Em sociedades dicotômicas, em religiões dicotômicas, né? É muito mais complexo você entender que a vida não se divide em cores tão contrastivas assim, no sentido de que o bem ele pode ser o mal pode ser o bem. Exu, ele mostra isso, né? Ele mostra que nem sempre o certo é certo e o errado é errado, porque tudo isso são conceitos em fricção, são conceitos em operação. Agora, óbvio que um sistema religioso como o judaico-cristão, quando ele encontra na África, por exemplo, um sistema relativizante que tem Exu como seu princípio, né? Inclusive porque Exu ele está associado à própria sexualidade, à própria ideia de reprodução. Então você imagine, né? As pessoas encontraram ali uma entidade, uma divindade, que é cultuada numa imagem com falo ereto. Então aquilo foi logo associado ao demônio cristão, ou judaico-cristão. Por quê? Porque entenderam, né, que aquilo era um desafio e aquilo estava relacionado à carne, ao pecado, à ideia né, dos festins diabólicos, né, regados a sexo e coisas assim. Na verdade, Exu era simplesmente a divinização do falo ali, é uma divinização da fertilidade, nada mais do que isso, né? Então, por isso, exatamente, que essa visão cristã maniqueísta acabou demonizando o Exu. Só que no livro eu tento também fazer um argumento no sentido contrário. Por quê? Porque se o mal absoluto está no sistema judaico-cristão, ele não vem para o sistema afro-brasileiro, né? Porque se você vai, por exemplo, para um terreiro e pede para Exu que ele faça algo benéfico para você, ele vai fazer. Se você pedir também para ele fazer algo maléfico para outra pessoa, ele pode fazer e te cobrar alguma coisa, né? Que ele é o senhor da troca. Mas veja, de qualquer maneira, se uma entidade faz o bem, ela já saiu do sistema maniqueísta cristão. Então, por isso que eu argumento que se houve uma demonização do Exu e Yorubá, houve também uma exusização do demônio judaico-cristão. Porque esse demônio, se assim a gente pode entendê-lo, como presença nos terreiros, ele não está como uma presença absolutista, ele está com uma presença relativizada, que era assim na origem, né, do sistema judaico-cristão, porque não podemos esquecer que Lúcifer era um anjo, né, na sua origem, que acaba se tornando o mal, né, ou acaba se tornando o demônio, né, enfim.
Vamos ouvir um pouco de música. Você nos trouxe aqui Exu na escola, né? Vamos ouvir, que é da Elza Soares, e depois no próximo bloco você explica. Tá certo?
Ok.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Wagner Gonçalves da Silva, professor do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e do Programa de Pós-Graduação em Estética e História da Arte, também da USP. Wagner Gonçalves tem pós-doutorado pela Universidade de Harvard e pela Universidade de Nova York, onde também foi professor visitante, as duas universidades nos Estados Unidos. Consta na produção de Wagner mais de 15 livros publicados. No Diversidade em Ciência de hoje, Wagner está falando sobre seu livro mais recente, Exu, um Deus Afro-Atlântico no Brasil, lançado pela editora Edusp. Este programa está sendo gravado à distância no Google Meet. Pois é, Wagner, no bloco anterior, nós tocamos aí, como sua escolha musical, Exu na Escola, né? Interpretado aí por Elza Soares. E o porquê de Exu na Escola?
Bom, a gente sempre pensa em Exu como uma figura restrita, né, ao universo religioso, né? Eu acho que Exu, e é uma das coisas que a gente tentou colocar aqui no nosso trabalho, no nosso livro, é que Exu ele é um poderoso símbolo, signo, ou metáfora, ou entidade, divindade, como que a gente queira defini-lo, né? Porque ele também é o senhor das indefinições, né? Mas ele é um elemento importantíssimo, né? Para a gente avaliar a relação, né, que no Brasil se tem, né, com os legados, né, da presença africana, né, e de seus descendentes no Brasil. Apreciar esse legado, entender esse legado, entender o quanto o Brasil ele é marcado, ele foi fundado, né, pela população negra, é refazer a história oficial desse país, né, é refazer a ideia de que esse é um país, né, que tem, obviamente, teve uma forte presença de uma violência, inclusive contra as populações, né, mas que, apesar desta violência, foram exatamente essas populações que construíram uma ideia de civilização brasileira, né? Assim como Exu, ele é o ser da mediação dos universos, ele é o ser dos contatos coloniais também, né? Ele é o ser que produziu essa mediação, que é o que no trabalho eu digo que foi um hibridismo de corpos, um hibridismo de culturas, né? Ou seja, Exu ele se colocou nessa encruzilhada que foi o encontro das culturas europeias, africanas, né, dos povos originários, né? E ele então pode ser essa metáfora potente, né, da gente pensar o que ocorre neste país. Do ponto de vista, então, de levar Exu para outras esferas, para além do terreiro, é exatamente essa ideia, né, desse empoderamento que Exu permite, né, ao entender que o mundo é muito mais complexo do que os sistemas dicotômicos. O mundo ele tem uma mediação. A gente está vivendo momentos cada vez maiores, né, de radicalização, de posições fechadas, de uma falta de escuta um do outro, né? Seja na política, seja na cultura, a gente está vivendo esse momento, né, de radicalização que Exu faz falta exatamente, né? Exu é a possibilidade de você ver o mundo da ótica do outro, né? Eu gosto muito de um Itan, né, de uma narrativa tradicional sobre Exu, que diz que havia um rei, né, numa cidade que tinha um bode de quatro olhos, né? E esse rei, então, para saber o que ocorria no seu reino, né, indicou esse bode como assessor. Então, esse bode contava para o rei tudo o que ele via na medida que ele via em todas as direções. Exu, então, para desafiar essa ordem autoritária, né, de uma pessoa que acha que tem o poder de ver tudo, ele veste um chapéu de quatro cores, né? E aí ele faz uma jocosidade lá com uma das esposas do rei. E aí então o rei pergunta pro bode, quem fez isso? E o bode então não consegue dizer quem exatamente, porque cada olho do bode viu uma pessoa com um chapéu de uma cor. Aí Exu se apresenta, né, para o rei, e diz: olha, quem tudo quer entender não entende nada. Quem tudo quer ver não vê nada, porque cada pessoa tem um ponto de vista e o mundo é visto a partir deste ponto de vista. Então Exu é esse convite, é um convite para que a gente reflita, que a gente escute, que a gente dê atenção, que a gente entenda o mundo na lógica do outro, né? Algo que cada vez mas, né, a gente sente, né, que não está presente na nossa sociedade. Então, esse legado africano, esse legado negro que representa Exu, é um legado de resistência, dos povos que sempre não lhes foi dado o direito da existência, da igualdade, enfim, da mobilidade social, e que Exu representa exatamente essa rebeldia, essa insurgência contra esse mundo, né, esse mundo dos radicalismos, da separação, do apartheid.
É interessante que quando você faz essa fala, traz essa narrativa aí do bode, né, me faz lembrar a teoria da relatividade. É lógico, eu não entendo da teoria da relatividade, mas tem um princípio da teoria da relatividade do Einstein, né, que tudo é relativo porque depende do referencial, né? E é interessante que essa narrativa que você traz é justamente isso, né? E é muito anterior à ideia da teoria da relatividade do Einstein, né? Agora,
Agora, se de repente na escola, né, fosse estudado Einstein ao lado de Exu, né, olha que vantagem isso não seria.
Pois é, e facilitaria entender melhor, né? Você nos traz também uma situação que a cultura, principalmente no Brasil, a cultura musical, ela está muito marcada também pela filosofia dos orixás. Eu posso chamar assim, filosofia dos orixás?
Sim.
Pela filosofia dos orixás. Inclusive, na sua escolha musical, você até fala, olha, tem duas músicas, as duas chamam feitiço, né? Um é o feitiço da Vila, do Noel Rosa, e outra é feitiço, a música feitiço do Caetano Veloso e do Malte, né? E você fala que as duas demonstram o contraditório, né? Então eu vou sugerir o seguinte: vamos pôr um trecho do feitiço da Vila, do Noel Rosa, né, para a gente poder entender o que o Noel Rosa está chamando de feitiço. E aí o feitiço da Vila. Então vamos ouvir um trecho do Noel Rosa.
Quem nasce lá na vila, nem sequer vacila ao abraçar o samba. Quem faz dançar os galos do arvoredo e faz a lua nascer, mais ser. Ah, em Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de bamba. São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel dá samba. A vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém, que nos faz bem. Pelo nome de princesa transformou o samba, o feitiço, descende que tem da gente. Na vila é triste, samba não assiste, porque a gente implora. Só pelo amor de Deus, não vem agora que as morenas vão logo embora. Eu sei por onde passo, sei tudo que faço, paixão não me adquira. Mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores, eu sou da vila. A vila tem um feitiço sem farofa.
E agora vamos ouvir o feitiço de Caetano Veloso e Malte, num trecho também da música.
Nosso samba tem feitiço, tem farofa, tem vela e tem vintém, e tem também guitarra de rock and roll, batuque de candomblé, Zabé come zumbi, zumbi come Zabé, Zabé come zumbi, zumbi come Zabé.
Pois é, aí ouvimos, né, o feitiço da Vila, do Noel Rosa, e feitiço do Caetano e do Malte. Por que você diz que elas trazem em si contradições ou contraditório?
É exatamente essa ideia de que nós, o Brasil, né, ele tem uma dificuldade na relação com aquilo que a gente poderia dizer que é a civilização negra que foi implementada em várias instituições no Brasil, mas sobretudo no terreiro, né? Eu argumento muito isso, né? O terreiro, ele é um marco civilizatório, né? Ele é uma Eu gosto muito de uma classificação que o Maurício André faz, que ele é uma instituição negro-brasileira, né? Ele foi criado a partir desses elementos de africanidade, mas ele é uma constituição de como você pensa o Brasil. Quer dizer, antes do Brasil ser pensado como sociedade civil, né? Sobretudo após a abolição e após a República, né? O terreiro já se pensava aí sim, né? Porque o terreiro tinha que acomodar africanos de diferentes grupos étnicos, ele tinha que acomodar pessoas que traziam diferentes heranças culturais, pessoas que vinham com seus orixás, com seus oduns, com seus inquices, né? Pessoas nascidas no próprio Brasil que traziam os seus encantados, as suas divindades. Então, o terreiro, ele se constitui na confluência, na encruzilhada de um país, né, que precisava se pensar e se constituir. Não é à toa que quando as pessoas vão aos terreiros visitar, quem não conhece, percebe a diversidade de cores, a diversidade. O terreiro é onde as mulheres, por exemplo, podem chegar ao sacerdócio pleno, uma das poucas, inclusive, instituições religiosas em que a mulher ela é uma liderança, né? No terreiro você tem a diversidade de pessoas, pessoas com deficiência, por exemplo, porque você pode ter pessoas que, até pela deficiência, é considerada filho de tais e tais orixás, e isso não é visto como algo negativo, né? O terreiro tem uma grande abertura para as expressões de gênero, de sexualidade. É um dos espaços onde a comunidade LGBTQI+ também encontra a sua relação com o sagrado. Então, o terreiro, ele foi essa grande instituição civilizatória do Brasil, né? E tudo que sai dele, que tem uma conexão com ele, colonizou o Brasil. Então, é o samba, os afoxés, os blocos afros, os cordões, a capoeira, a relação com a literatura. Nosso maior escritor, o mais vendido escritor no Brasil, Jorge Amado, ele tem uma obra baseada no povo de terreiro, né? No cinema, nossa primeira Palma de Ouro no Festival de Cannes foi exatamente o Pagador de Promessa. Então, ele nas artes plásticas, a gente tem inúmeros artistas, né, que a partir da sua herança negra africana, né, com inspiração nesse repertório, se constituíram como artistas reconhecidos no mundo inteiro. Então, a ideia que o terreiro está vinculado a isso me parece que apresenta muito, muito explicitamente nessas duas músicas. Porque na primeira música, do Noel Rosa e Vadico, há uma ideia que ele tenta separar o samba do feitiço. Então ele fala assim, que na vila, né, no caso da Vila Isabel, que inclusive é um nome, né, de quem assinou a Lei Áurea, né, tem um feitiço decente, né, que é um feitiço feito sem vela e sem vintém, ou seja, ele está separando o samba, né, dessa ideia do terreiro, né? E depois, na música do Caetano e do Malta, né, a gente vê que ele recupera essa ideia que é impossível você pensar o Brasil se você não pensar que o nosso país tem tudo isso, tem feitiço, tem candomblé, tem canjerê, tem fundo de quintal, tem muquiço, vigário geral, tem funk, tem reggae, né? Enfim, tem todas essas diversidades que constituem a cultura brasileira, que ela é basicamente afro-brasileira ou negro-africana.
Nós já estamos caminhando aí para o encerramento dessa edição, dessa entrevista maravilhosa que você está nos proporcionando. E eu precisaria te perguntar o seguinte: qual que é a diferença entre candomblé e umbanda?
Olha, aqui precisaria de mais um programa agora. Mas assim, como eu falei, né, diferenças são marcadas por aquilo que a gente elenca para falar das diferenças. Então vamos supor assim, se você pega a língua ritual, você vai ver que no candomblé, no polo do candomblé, se tende a fazer o culto mais nas chamadas línguas africanas, né? O iorubá, o fombê, enfim, né? E no, na Umbanda, você tende a fazer o culto mais nas línguas, mais no português, então se cantam mais pontos em português, né? Se você pega do ponto de vista do panteão, quanto mais você caminha para o polo do candomblé, você vai ter o culto de entidades mais, um culto mais restrito de entidades, que basicamente são os orixás, os oduns, né, os inquis. Se você caminha para o polo da Umbanda, então você vai ter um culto maior de divindades. Então, além daquela, você vai ter caboclos, pretos velhos, baianos, ciganos e outras entidades associadas a Exu, como Pombagira, Zé Pilintra e por aí vai. E se você pega do ponto de vista dos instrumentos musicais, então no candomblé você tem um repertório mais restrito de instrumentos musicais, são basicamente os atabaques, os ferros, os gans, né, e geralmente tocado por homens, né, os chamados ogãs alabês. No polo da Umbanda, você pode ter um número maior de atabaques, um coro maior de atabaques, e tocado tanto por homens quanto por mulheres. Né? Então, são várias as diferenças, mas eu sempre estou dizendo assim, um polo e outro, porque não significa que se você for num terreiro e de repente lá tiver um culto, se o terreiro se autoclassifica de candomblé e lá tiver um culto de caboclo, não significa que aquilo deixou de ser candomblé, porque cada comunidade estabelece a sua identidade e um arranjo específico, né? Então, normalmente eu falo assim, quando alguém me pergunta sobre essa diferença, eu falo, olha, pergunte para quem está praticando como ele se define. Ele se define que vai ser a diferença, ou seja, ele próprio vai construir, né, uma definição da sua própria comunidade.
Nossa, são tantas coisas, eu acho que é necessário falar que você publicou, né, tem uma publicação, um livro, Terreiros Tombados em São Paulo, Laudos e Reflexões sobre a Patrimonialização de Bens Culturais Afro-Brasileiros. Lembrando que você foi uma das pessoas que fez parte do comitê de implantação do Museu Afro-Brasil em São Paulo, né? E, inclusive, você já foi curador da exposição Divina Inspiração no Museu Afro-Brasil. Você colaborou no estudo que culminou no registro do Carnaval Paulista como patrimônio imaterial do Estado. E a questão das cotas na graduação e na pós-graduação. Ficaram tantas coisas que a gente podia ter dito, mas o tempo passa rápido, né? Fica o convite, Wagner, para que você volte mais vezes aqui. Você já esteve há alguns anos, numa entrevista também muito importante, muito elucidativa, né, sobre a questão aí do candomblé, da cultura afro-brasileira. Então fica o convite que você volte outras vezes aqui. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Ricardo, e convite já aceito. É sempre um prazer estar conversando contigo sobre essas coisas e espero que Exu tenha conduzido as nossas palavras aí para um entendimento adequado dessas questões todas. Axé.
Exato. E lembrando que o livro, né, esse livro lançado pela EDUSP, né, que é o Exu, um Deus Afro-Atlântico no Brasil, né, que é lançado pela editora EDUSP, é um livro enorme, né, ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem mais de 600 páginas, né, então é um livro muito significativo, talvez uma das obras mais importantes para se entender esse fenômeno chamado Exu. Muito obrigado, Wagner, e até a próxima.
Obrigado, Axé.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Wagner Gonçalves da Silva, professor do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e do Programa de Pós-Graduação em Estética e História da Arte, também da USP. Wagner Gonçalves tem pós-doutorado pela Universidade de Harvard e pela Universidade de Nova York, onde também foi professor visitante. As duas universidades nos Estados Unidos. No Diversidade em Ciência de hoje, Wagner falou sobre seu livro mais recente, Exu, um Deus Afro-Brasileiro no Brasil, lançado pela editora Idusp. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia. É resgatada e relaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Esta entrevista foi gravada à distância através do Google Meet. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.